Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, eu sou Alexander Orte. A partir de agora, você confere comigo o fechamento do mercado e como as informações influenciaram na formação dos preços no dia de hoje. Veja os destaques de hoje. Volume de animais abatidos cresce em janeiro com atenção para aumento de fêmeas nas escalas. A sexta-feira foi de queda para o açúcar nas bolsas em Nova York e Londres, mas semana encerra estável. Café em Nova York tem fechamento misto e mercado interrompe sequência de alta. Milho na B3 tem fechamento negativo nesta sexta, mas semana positiva para as cotações. Chuvas na Argentina reduzem preocupação com lavouras e cotações da soja recuam em Chicago. Mercado do boi gordo, a semana está encerrando com pressão aí nos preços sobre as fêmeas negociadas em São Paulo. A vaca gorda e a novilha recuaram em torno aí de R$ 3, segundo a Scott Consultoria. A vaca negociada a R$ 295 e a novilha a R$ 312 por arroba. O boi gordo permaneceu estável naquela referência para o estado de São Paulo de R$ 325 por arroba. Aliás, das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, apenas duas tiveram alta, nesse dia, as demais permaneceram estáveis. Vamos conferir algumas praças e as movimentações. Entre as praças que tiveram alta, destaque aí para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com elevação para R$ 310, e o norte do Mato Grosso, que subiu um realzinho a R$ 320. Lá no norte de Minas, a cotação permaneceu estável a R$ 293 por arroba. E o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, trouxe mais informações sobre o volume de abate de animais em janeiro aqui no Brasil, o que acabou acendendo aí uma luzinha de alerta, uma luzinha amarela. Segundo ele, os abates monitorados pelo Serviço de Inspeção Federal, SIF, tiveram alta de quase 2% agora em janeiro, comparando com o mesmo período do ano passado. Mas o que chama atenção mesmo é o aumento no abate de fêmeas. A participação de fêmeas nas escalas de abate superou aí em 10% o mesmo período do ano passado. Veja o que o Fernando Henrique Iglesias diz sobre essa situação.
Esse dado de abate, ele sinaliza para algumas coisas para a gente. O primeiro aspecto é o seguinte: nós tivemos uma grande participação de fêmeas nesse abate. 963 mil fêmeas ali, de acordo com o SIF, foram abatidas, só o que passou pelo sistema de inspeção federal. E isso é um crescimento de 10% quando nós comparamos a janeiro de 2024. O abate, em janeiro de 2024, foi de 875,6 mil fêmeas, novamente, só o que passou pelo sistema de inspeção federal, sem considerar a inspeção municipal, estadual e abate não inspecionado. Então, tivemos um crescimento importante de fêmeas dentro do abate. O descarte de fêmeas continua no Brasil, né? Continua presente. Nós percebemos relatos, em especial ali na região norte, que de fato havia um grande descarte de fêmeas, uma grande oferta de fêmeas. Tem muito frigorífico relatando isso para a gente também. Pecuaristas relatando que tem uma grande oferta de fêmeas no mercado na região norte. Tanto que o que nós percebemos dentro do mercado é que essa carne proveniente da região norte explicou também o movimento de queda que aconteceu em outras regiões do país. Exemplo, da região sudeste, da própria região sul, isso acabou ali, como a região norte é superavitária em produção de derivados do abate, isso acabou interferindo na formação de preço das outras regiões. Tá? Então, a grande questão aqui é que esse descarte ficou forte agora em janeiro. Isso sinaliza que é um mercado que está sendo fortemente guiado pela demanda. Numa primeira quinzena de janeiro, em que a demanda por exportação estava muito agressiva, estava muito forte, nós vimos os preços da arroba em elevação em boa parte do país. A partir do momento que essa demanda por exportação começou a esfriar, ali às vésperas do feriado de Ano Novo Lunar na China, o mercado perdeu suporte, perdeu sustentação e acabou caindo. Tá? Então, continuamos em um mercado que ele é fortemente conduzido pela demanda.
E olha só como foi o dia na B3, mercado futuro do boi gordo, quedas de mais de 1% nos primeiros vencimentos. Fevereiro recuando 1,33% a R$ 319, o março 317,60, queda de 1,38%, e o abril R$ 315, recuando 1,07%. Muito bem, agora o mercado do açúcar. O açúcar encontrou fôlego essa semana numa notícia de redução de produção lá na Índia, mas essa notícia foi logo superada por um relatório de uma consultoria especializada australiana, uma consultoria especializada em açúcar e biocombustíveis, que mostrou que vamos ter uma melhora aí na oferta global na safra 25-26. Segundo a consultoria, um superávit de 2,7 milhões de toneladas. Para vocês terem uma ideia, a gente já falou sobre isso no boletim de ontem, mas só para refrescar a memória, em comparação com o ano passado, ou com a safra 24-25, houve, portanto, um ganho expressivo, já que nessa safra 24-25 a gente teve um déficit de 3,7 milhões de toneladas. No final das contas, entre altas e baixas aí, a semana encerra praticamente estável nas bolsas internacionais. Hoje, especificamente, o dia foi queda nos preços, tanto em Nova York quanto em Londres, recuos de em torno aí de 1%. Vamos ver as cotações começando com Nova York. A gente tem março recuando 0,21 ou 21 pontos a 19,36 centavos de dólar por libra peso. O maio, 17,86, uma queda de 20 pontos. E o julho, 17,50, queda de 19 pontos. Essas são as cotações em Nova York. A gente tem também Londres. Londres recuando para março, 470 pontos a 517,70 dólares por tonelada. O maio, 502,50, 560 pontos de queda. E o agosto, 484,70, uma queda de 530 pontos. Foi assim o mercado do açúcar e agora o mercado do café. Os vencimentos futuros do café arábica finalizaram a sessão dessa sexta-feira em campo misto na Bolsa de Nova York. O primeiro contrato, março, teve alta de 40 pontos. Os demais vencimentos tiveram baixas aí que variaram de 40 até quase 200 pontos. De acordo com informações do Barchart, os preços do café nessa sessão registraram quedas por conta de um dólar mais forte. O dólar acabou provocando algumas pressões de liquidação nos contratos mais longos. E o resultado foi esse aqui. Vamos ver na tela. Nova York fechando com 40 pontos de queda para março a 4 dólares e 400 por bushel, ainda acima ali daquele nível dos 4 dólares por libra peso. O maio, 3 dólares e 96, uma queda de 40 pontos, e o julho recuando 195 pontos a 3 dólares e 86 por libra peso. Vamos ver também o que aconteceu em Londres. O dia lá em Londres foi de queda nos principais vencimentos. Segundo especialistas, houve aí um crescimento nos estoques de café robusta, atingindo maiores patamares em 4 meses. Isso ajudou a pressionar os preços e, segundo o relatório, foram contabilizados na última sexta-feira 4.603 lotes de café robusta. E a cotação está aí na tela. Março, 5.561 dólares por tonelada, queda de 72 pontos. Maio, 5.564, uma queda de 82 pontos. E o julho, 5.517 dólares por tonelada, um recuo aí de 84 pontos. E essa alta do café que a gente viu acontecer, foram 12 sessões seguidas de alta. Hoje teve essa interrupção lá em Nova York, mas aparentemente apenas para tomar um fôlego aí dessa movimentação intensa. Essa alta tem estimulado investimentos na preparação das lavouras, visando aí a safra 26. Quem disse isso para a gente foi o Mário Ferraz, gerente de desenvolvimento técnico da Cochupé, durante a feira do Cerrado, que aconteceu essa semana lá em Monte Carmelo, no Cerrado Mineiro. Veja o que ele diz.
É, a partir de outubro, aí, meados de outubro, as condições pluviométricas, principalmente, estão muito boas, né? Então, a recuperação dos cafezais está excelente. É, se tudo correr bem, nós vamos ter uma safra relativamente boa em 2026, se tudo correr bem. 2025 a gente já esperava a quebra que nós estamos observando no campo, mas que de certa forma esses preços estão compensando essa queda de produtividade para 2025. E esses altos preços, esses bons preços, estão favorecendo que o cooperado adote tecnologias. E nessas tecnologias entram insumos de ponta, né, para plena recuperação desses cafezais.
E na prática, isso que o Mário falou é verdade, porque olha só os preços que estão sendo praticados aí para o café. Lá em Guaxupé, Minas Gerais, R$ 2.586 por saca de 60 quilos, uma alta hoje de 1,17%. Machado, também lá no sul de Minas, registrou queda hoje 0,38%, mas ainda assim R$ 2.630 por saca. E Campos Gerais, lá em Minas Gerais, o dia foi de alta 0,75% a R$ 2.685. Pressão, portanto, aí para o produtor de café, mas resta saber quem tem café para vender a essa altura do campeonato. Muito bem, agora o mercado do milho. Os preços do milho em Chicago iniciaram a semana em alta, sustentados aí pelas taxações impostas pelos Estados Unidos a importantes parceiros comerciais como o México, o Canadá e a China, mas no decorrer da semana algumas das taxas foram adiadas, os ânimos se acalmaram e os preços foram recuando em Chicago. Além disso, as previsões de melhora do clima para a Argentina ao longo de fevereiro também acabaram contribuindo para um movimento de queda mais intenso, e foi isso que a gente viu acontecer nessa sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver as cotações do milho. Olha o março, US$ 4,87 por bushel, uma queda de 7 pontos mais 75. Para maio, US$ 5 redondinho, queda de 7 pontos. Julho, US$ 5.004 dólares por bushel, uma queda de 6 pontos mais 25. Na B3, os preços mantiveram essa pressão negativa vinda de Chicago, vinda do cenário internacional, mas as cotações do milho encerraram a semana acumulando valorização. Comparando aí com a última sexta-feira, por exemplo, a gente viu valorização de até 3,5% nos preços. Olhando na tela, a gente vê o março fechando com uma leve alta, 0,04%, praticamente estável, R$ 78,10. O maio recuando 0,41% a R$ 77,20. E o julho, R$ 72,40, com queda de 0,34%. E o consultor de grãos e projetos na Agrifato, Stefan Podsklan, detalha que o mercado está de olho no plantio da segunda safra brasileira e no aquecimento da demanda interna aqui no Brasil. Veja o que ele disse em entrevista ao Notícias Agrícolas.
Tem um grau de apreensão nesse início de 2025 mais elevado aí em relação ao calendário do milho segunda safra, né? Acho que vale a gente fazer uma recapitulação do plantio da soja, que foi muito adensado ali na segunda quinzena de outubro do ano de 2024. Isso trouxe alguns riscos operacionais, riscos agronômicos, que a gente está vendo acontecer agora, né? O clima muito chuvoso, em especial em boa parte aí do centro-norte do país, dificultando o andamento da colheita, consequentemente dificultando o ritmo do plantio do milho segunda safra. E isso vem adicionando algum grau de risco, e a gente vê, né, a demanda doméstica, principalmente mais ativa nesse momento, tentando se antecipar a esse cenário ainda bastante nebuloso que está para o desenvolvimento do milho segunda safra no Brasil.
E os preços da soja recuaram nessa sexta-feira na Bolsa de Chicago, seguindo um movimento meio que generalizado aí para as commodities nas bolsas internacionais. Na Argentina, as recentes chuvas também impactaram negativamente no preço do farelo de soja, que acabou pressionando a soja em grão. Os volumes de chuvas vieram melhores do que o esperado, mas, segundo a Bolsa de Rosário, não garantiram aí um alívio generalizado para as lavouras lá na Argentina, não. Ainda assim, a Bolsa reduziu o índice de lavouras de soja em condições regulares e ruins. De 50% para 30% foi essa redução aí da Bolsa de Rosário. Vamos aos preços da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente tem para março US$ 10,49 por bushel, perdendo 11 pontos, devolvendo aí parte dos ganhos dos últimos pregões. O maio, 10,65, uma queda de 10 pontos mais 25. E julho, US$ 10,81 por bushel, uma queda aí de 9 pontos. Vamos aproveitar para ver como o farelo encerrou lá na Bolsa de Chicago também. Dia negativo, queda de 5 pontos aí no vencimento março, que fechou a US$ 301,40 por tonelada. O maio, US$ 309,20, uma queda de 5,2. E o julho, US$ 316,40 por tonelada, uma queda de 5,3 centes de dólar. E sobre as chuvas na Argentina, o Ginaldo de Souza do Grupo Lavoro explica que elas tiveram impacto imediato, estancando as perdas nas lavouras, mas o Ginaldo pediu atenção para uma nova rodada de tempo seco e quente que vem pela frente. Veja o que ele disse.
Nós tivemos dois dias de chuva, segunda e terça. Choveu muito bem na província de Santa Fé, principalmente no norte, onde era a área mais seca, onde a reserva hídrica era basicamente zero. Evidentemente o mercado sentiu isso, sentiu o peso dessas chuvas, choveu no sul de Santa Fé, no sul de Córdoba. Então houve, por exemplo, em Entre Rios também choveu muito bem, mas essas chuvas não foram suficientes para repor a reserva hídrica e, naturalmente, nós tivemos hoje a divulgação pela Bolsa de Cereais que 67%, vamos dizer, da área, as condições hídricas melhoraram, porém a condição das lavouras pioraram, as condições das lavouras pioraram. Você tinha aí um número de 72, baixou para 68, as condições boas, excelentes. Então, a semana que vem, muito provavelmente, nós devemos ter, vamos dizer, um resultado dessas chuvas melhorando as condições de lavouras. Porém, eu quero avisar vocês que nos próximos 7 dias não tem chuvas. Então, nós temos que ficar de olho, não tem chuva no Rio Grande do Sul, não tem chuva na Argentina e isso pode complicar um pouco mais, porque grande parte das lavouras agora, daqui para frente, começa a entrar no ciclo de vamos dizer, prioritário, onde tem enchimento de vagem, tem floração, tudo isso. Mas tudo isso, cara, a gente tem que levar em consideração, aconteceu, ajudou a derrubar Chicago, sem dúvida nenhuma, mas o mais importante não foi só isso. Tivemos um conjunto de coisas que fizeram com que, esse conjunto fez com que as coisas acontecessem e ajudassem o mercado a cair.
E o dólar fechou em alta nessa sexta-feira, alta de 0,51%, cotado a R$ 5,79. Isso aconteceu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que vai promover nova rodada de tarifas recíprocas a vários de seus parceiros comerciais. Será que vai sobrar para o Brasil? Além disso, investidores ainda repercutiram o número de empregos lá nos Estados Unidos. O país norte-americano criou 143 mil vagas de emprego, abaixo da expectativa do mercado. O mercado aguardava algo em torno de 170 mil vagas. No Brasil, as atenções se voltaram para as novas falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fernando Haddad voltou a bater naquela tecla de que a culpa é do Banco Central, dizendo que o BC não pode jogar o país em uma recessão com a condução aí da política monetária. Dessa forma, o dólar só tinha como reagir de forma positiva. Muito bem, com essa informação encerramos mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e fica o convite para você que gostou das informações, quiser se aprofundar mais nos temas trazidos aqui para nossa discussão, fique à vontade para acessar o Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. www.fedeiraprevenção.gov.br. Hoje é sexta-feira, temos aí um final de semana pela frente, mas segunda-feira eu estou de volta aqui. Grande abraço, até lá!